Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Construindo Shape, aqui onde você aprende todos os passos para ganhar massa muscular, para secar a barriga e para construir o físico dos seus sonhos, né? Esperando a galera chegar aí, já vou fixando um comentário. Ó, a galera chegando, ó, a galera entrando, vamos embora que hoje vai ser irado, né? Ó, o Pedrão. E hoje a gente vai falar sobre número de séries, repetições e carga ideal, né? Para ter o máximo de resultado, para conseguir ganhar o máximo de massa muscular. Se você conhecer alguém, estou fixando aqui um comentário, ó, o Gustavão já chegou, hein? Conhecer alguém que se interesse pelo tema, catuca o dedo no aviãozinho, compartilha com ele. Aí, agora eu vou fixar o comentário aqui, já vou chamar o homem. O Ombra já está 100% pronto. Galera, já me dá um feedback aqui. Tá conseguindo me ouvir e me ver bem? Cadê meu copo de água, meu Deus do céu? Tá aqui.
Aí.
Opa, fala, Gustavão.
Fala, Douglas. Boa noite, galera. Beleza?
Boa noite. Ih, eu acho que no fone não tá ligado, não. Vou ligar esse fone aqui agora.
Tá me escutando legal?
Tô te escutando 100%.
Galera,
acho que é o Bluetooth. Vou só ativar o Bluetooth aqui que ele liga, rapidão. Aí, deu tô bom? Ouvindo.
Deu bom?
Deu bom, deu bom.
Boa.
Deu bom.
Beleza, galera. Uma boa noite aí. O tema já tá fixado. Número de séries e
repetições. Hoje não teve enrola, não. Foi rápido. Eu apanho para fixar esse tema, né? Sim. E para fixar esse comentário, hoje deu certo.
Sim, sim. Esse comentário aí é foda de fixar.
Porra, apanhei demais a vida inteira, mas enfim saiu. Enfim deu certo, né? Pô, Gustavão, e te confesso que esse é um tema, né? Pô, eu saí do treino de perna hoje, saí da academia, mano, até agora, nem banhei, tô aqui, largado.
Cheguei quase agora.
Porque, pô, treino de perna não dá, fi, é bagaceira. Aí eu falei, não, eu vou andando. Aí eu falei, filhão, você tem que voltar. Aí o celular descarregando, eu mandei mensagem pra mina, falei, pô, me busca lá, me busca aqui que tá embaçado, viu, voltar pra casa.
Não tinha condição de voltar, não.
Não, não dá não, fi, saí do treino de perna voltando pra casa andando. Se volta pra academia e vai treinar, que você não treinou, não.
Ave Maria.
Certo. Gustavão, vamos desmembrar, assim, o tema da live de hoje. Vamos começar pelo número de repetições, assim. Qual seria um número de repetição ideal para quem quer ganhar massa ou para quem quer definir, tá no cut, querendo definir, o que, que você traria a respeito desse quesito aí, do número de repetições ideais ali?
Muito bom, muito bom. O número de repetição, ele basicamente se tinha um conceito em cima dele que tinha que se trabalhar na casa de 8 a 12 repetições, com as cargas ali acima de 80% da sua capacidade de uma repetição máxima, acima de 80 RM. E então a galera sempre trabalhou dentro dessa margem, né? Sempre ficou ali na casa de 8 a 12, não extrapolava muito isso. Daí talvez surgiu o 3 de 10, daí talvez surgiu o 3 de 12. É porque você sempre encontrava números dentro dessa margem de trabalho. Mas com o passar do tempo, veio a galera que começou a colocar alguns artigos com treinamento mais pesado, com 6 repetições máximas, também com repetições com séries tipo que iriam até a falha com uma carga de 30% de RM que levava até 20, 30 repetições. E eles também comprovavam que você possuía, que você tinha ganhos hipertróficos. Então hoje a margem de repetição, basicamente, ela é uma margem gigante, tá, galera? Só para que vocês consigam ter um entendimento disso. Hoje a margem de repetição ela vai tipo da casa desde 6 repetições, talvez até 20, 30 movimentos. Dependendo de qual fase do treinamento você esteja, você vai se beneficiar de 6 ou até 10 repetições ou na casa de 20, 30 movimentos. Então hoje a margem é bem grande e o que vai favorecer isso daí é a escolha da intensidade do treinamento, em que fase você se encontra ali no treinamento. basicamente um planejamento aí que é maior do que apenas essa variável de repetição. Mas a margem fica em cargo disso daí. E você, mano, como é que você trabalha em relação a isso?
É, tem até, se fosse dividir, né, classicamente, se pegar um livro tradicional do treino, vai ter um clássico, vai ter uma tabelinha, que é tipo a zona de força, de 3 a 6, a zona de hipertrofia, que é de 8 a 12, a zona ali, que fica até a maioria dos treinos, a maioria da fase do treino que a galera treina, é 3 de 10, 3 de 12, 3 de 8, e por aí vai, e tem a zona de resistência, acima de 15 repetições. Só que com pesquisas mais recentes, estudos científicos comprovou que a gente consegue ter ganho de hipertrofia fora da zona ali tradicional de 8 a 12. Eu consigo ter hipertrofia treinando com carga altíssima, que seria teoricamente uma zona de força, de 3 a 6 repetições. Consigo ter hipertrofia com a carga intermediária, que era ali para hipertrofia mesmo, de 8 a 12 repetições. Consigo ter hipertrofia com cargas até bem leves, acima de 15. Tem pesquisas que teve resultados de hipertrofia com a galera fazendo acima de 35 repetições.
Caraca.
Desde que leve até a falha, né? Com carga leve tem que ser levado no seu máximo. Então, perfeito. A gente tem um range de repetições muito grande para ser trabalhado. Não precisa ficar só preso ali aos 8 a 12 para hipertrofia. Isso até te dá uma boa gama de variedade. Você pode variar pra caramba o período de treino que você tá fazendo ali. Você pode variar um período que, pô, eu tô aproveitando que eu tô comendo muito, quero erguer, quero aumentar a minha força. Mano, vai lá, foca, treinar de 3 a 6 repetições pra aumentar a tua força. Beleza, agora tô com a dieta mais apertada, não vou conseguir treinar com a carga tão alta. Você vai fazer lá muita repetição, que você vai conseguir, vai ter resultado do mesmo jeito. Eu ainda trago um adendo, né? Só que isso tá empírico ainda, é teoria. E era até bem simples fazer um estudo científico desse, só que hoje em dia o comitê de ética não aprova. Porque o que em teoria tem? Em teoria é quando eu treino com carga mais alta, como carga mais alta seria mais para força, eu estimularia mais hipertrofia de fibra muscular do tipo 2.
Sim.
Que é a fibra mais característica, é essa, é a fibra que demanda mais força e não é boa em resistência. Quando eu treino acima de 15 repetições, eu teria maior hipertrofia de fibra muscular do tipo 1, que é a fibra predominante de resistência. Aí eu falo sempre, pô, tô cansado de falar isso. Você deve ter me visto falar isso aí, galera, que tá aqui em vários vídeos, em vários posts. Se há todos os músculos do teu corpo, beleza, ele pode ser que tenha mais fibra do tipo 1, mais fibra do tipo 2, mas tem os dois tipos de fibra. Se tu quer ter o máximo de hipertrofia, por que não estimular os dois? Por que não programar, periodizar o teu treino para ter períodos que tu trabalha com carga alta, ter períodos que tu trabalha com carga baixa e muita repetição, para fazer aqui, ó, essa salada mista perfeita para hipertrofia, né? Aí tu falou, pô, Lô, você me falou que é simples um estudo desse, que era só eu pegar assim, galera, ó, dois grupos, um grupo treinar com carga alta, um grupo treinar com carga baixa e fazer uma biópsia muscular. Para mim saber se, pô, hipertrofiou mais fibra do tipo 1 com a carga leve, hipertrofiou mais fibra do tipo 2 com a carga mais pesada. Só que o quê? Como é que eu faço isso, mano? Eu abro um cortezinho, ó, sei lá, na tua coxa, mais ou menos desse tamanho, uns 3, 4 centímetros, e tira um pedaço do teu músculo. É, aí, pô, e tem que costurar, vai ter que passar uns dias aí em repouso, e o comitê de ética não permite fazer um negócio desse.
Não, com certeza.
Por isso que uma pesquisa dessa, que teoricamente simples, não pode ser feita, né? A não ser que seja feito com animais, assim, que aí o comitê de ética deixa fazer tranquilo, não tem.
A nossa...
Você vai fazer com rato, mas com rato não é gente, né? Não vai dizer a mesma coisa.
Sim. Aí a nossa conclusão não ia ficar 100% sólida em cima de indivíduos treinados, né? Basicamente, se fizesse com animal. Eu também acredito... É muito forte nessa tese de você treinar com cargas altas a médio e longo prazo, só que hoje em dia a gente não consegue fazer isso, esse cenário científico, que iria se beneficiar de mais hipertrofia a longo prazo, com certeza. Mas o mais legal disso daí, que eu acho, é porque a gente divide aqui num formato tipo de organização, de periodização e tudo mais. Só que a gente pode utilizar dentro da mesma sessão de treinamento, tá, galera? Começar um treinamento no dia para o grupo muscular com menos repetições e mais carga, e naquele mesmo dia ali terminar com menos repetições e um número absurdo de carga, perdão, e um número absurdo de repetições e menos carga te levando até a falha. Então você iria se beneficiar basicamente dos dois formatos com que a ciência comprova a hipertrofia. Você iria atacar fibras do tipo 1, que são menos fibras hipertróficas, iria atacar fibras do tipo 2 dentro da sessão do seu treinamento. Então talvez a melhor abordagem é essa. Só que cada sessão de treinamento você predomina mais um estímulo, talvez com menos repetições e mais carga, e durante um outro programa você também faz os dois dentro, só que a dominância daquela sessão de treinamento com menos carga e mais repetições. Então não, você não precisa dividir isso por mês, semana e tudo mais. Dentro do mesmo treino você consegue se beneficiar disso. Você concorda com esse tipo de abordagem, mano?
Essa estratégia? Pô, essa é até uma abordagem que eu costumo fazer muito e costumo ensinar até pra galera. Eu costumo fazer com os meus alunos de consultoria, faço comigo mesmo e ensino a galera dentro do Hipertrofiando Tudo lá do meu programa aqui. Pô, ao mesmo tempo que eu treino a galera, eu ensino a galera a ganhar a independência fitness dele. Para indivíduos avançados, essa é uma excelente estratégia. É uma disparado ali, uma estratégia boa. Porque no início do treino, olha, vou pegar para vocês, galera, vou colocar aqui um resumão de forma prática. Como seria um treino desse? Pô, Deus, mas como seria na academia que vocês estão falando para mim? Vamos supor que eu vou treinar a perna. Então, no começo do treino, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com carga alta. Quais os melhores exercícios para trabalhar com carga alta? Mano, exercício básico é agachamento, levantamento de terra, leg press, afundo, todos esses exercícios básicos aí, muscular, são excelentes para ser trabalhados com carga alta. E qual método de treino até que eu encaixaria no início? Mano, pirâmide crescente, clássico. E pirâmide crescente aí funciona bem para o iniciante, para intermediário, para avançado. O que, que é o pirâmide crescente? Pô, a série após série eu vou aumentando a carga. Eu, inclusive, fiz isso no meu treino hoje de agachamento. Eu fui aumentando peso. Quando eu cheguei numa carga bem alta, eu conseguia fazer 6, 4 repetições, aí o meu treino começou. Então, pô, coloquei uma carguinha lá, fiz 10 sem estar muito cansado, aumentei mais 20 quilos de cada lado, fiz 10 de novo sem estar muito cansado, aumentei o peso. Então, eu vou aplicando essa pirâmide crescente. Aí, beleza, apliquei a pirâmide crescente no primeiro exercício. Passei para o segundo exercício. Como eu já estou aquecido, eu posso até ir para ele direto para uma zona mais baixa de carga, para trabalhar 3, 6 repetições, tirar o máximo de proveito ali, dar os intervalos de descanso mais longos, maiores que 2 minutos, pelo menos aí, para você conseguir estar recuperado, né, e não prejudicar a tua carga, continuar mantendo as cargas altas. E do meio para o final do treino, olha essa cara, do meio para o final do treino, tu pode simplesmente fazer assim. E é um treino de perna, eu posso ir para uma extensora e fazer 8, 10 séries dessa extensora, descansando 30 segundos em repetição pra caramba. Então, eu reduzo o intervalo de descanso, aumento o número de repetições e, pô, fiz todo esse coquetel aqui, ó, perfeito, de trabalhei com carga alta, aumentei a minha força e dei o estímulo lá mais voltado pro estresse, em brigar contra a fadiga. Essa é uma excelente estratégia. Isso pode ser replicado para qualquer grupo muscular, galera. Principalmente se você treina há bastante tempo, essa, se brincar, é a combinação perfeita para você. Agora, pô, se tu tá começando, meu irmão, começou a treinar, é intermediário, tem menos de um ano, você tá ali de 6 meses para baixo treinando, o teu foco principal é aumentar a tua força. Porque até como o Gustavão falou aí, quanto mais força você tem a longo prazo, esse ganho de força, mesmo que você fala, pô, eu tô aumentando minha força e não tô vendo transformação no meu físico, não tô vendo evolução no meu shape. Mano, tá evoluindo as tuas cargas do treino? Tá. Então, essa condição, essa melhora de condicionamento de força, a longo prazo, no futuro, vai te resultar em ganho de massa muscular. Não tem como fugir. Isso é inevitável.
E o que tem que deixar claro pra galera aí, que o iniciante, galera, ele se beneficia de alguns fatores fisiológicos a favor dele, né? Então, ele se beneficia de adaptação neuromotora, ele possui uma hipertrofia inicial, tipo, um pouquinho mais rápida do que um indivíduo mais treinado, isso é óbvio, né? Ele tá se adaptando ali de uma forma bem frequente, se ele levar realmente a sério. Então, ele vai ter ganhos de hipertrofia e de força ali em curto prazo, curto, médio prazo. Vai aprender o movimento e, com o passar do tempo, realmente vai ficar um pouco mais difícil. Vou dar um abraço aí pra galera que tá deixando nos comentários, o Diego. E em relação ao iniciante, quando o Douglas cita que ele tem que ganhar força, basicamente você não vai colocar o iniciante, ou você iniciante não vai já se submeter a fazer de 3 a 6 repetições máximas. Você trabalhando com repetições intermediárias de 8 a 12, essa fisiologia a seu favor permite com que você ganhe força e vá ganhando hipertrofia também ali dentro desses meses iniciais. Futuramente você vai se tornar um pouco mais condicionado e realmente você vai ter que entrar nessas casas de 3 a 6, 4 a tanto, 8 a 12. Mas no início você vai se beneficiar com cargas intermediárias e você vai ganhar força naquela fase inicial. Você não tem nem condições ainda de fazer o treino mais pesado, de 3 a 6 repetições. Então não é interessante para ti, mas você vai ganhar força trabalhando do jeito tradicional, o basicão que dá resultado.
Pô, Gustavo, eu até lembrei, inclusive, de uma pesquisa científica, que ela concluiu justamente isso que você disse. Ela pegou os indivíduos iniciantes e falou, pô, será que tem uma... Se eu treinar essa galera na zona de força ou se eu treinar na zona intermediária? Então, o que seria isso? Eu treinei na zona de força, vamos supor, coloquei uma carga que você, que o grupo só conseguia fazer de 3 a 6 repetições, no máximo. Então, uma carga altíssima. E o grupo 2 ali, eu treinei essa galera numa zona intermediária, entre 8 e 12. E olha só que interessante. Quando tu é iniciante, a galera que ganhou mais força, se fosse um avançado, não teria esse resultado. Mas quem está treinando há pouco tempo, quem ganhou mais força foi quem treinou na zona intermediária.
Sim.
Então, pô, tu treinou na zona intermediária e ganhou mais força até do que quem treinou na zona que teoricamente é melhor para força.
Não,
mas isso vai por quê? Por conta da sua... que você não tem tanta experiência no treino, você não tem uma boa execução, uma técnica perfeita do exercício, que é coisa que você vai ganhando na prática, você vai ganhando um detalhezinho no pé ali para agachar, que cada um vai aprendendo e se vai melhorando até o teu movimento. Pô, tu melhora o teu movimento e, consequentemente, depois vai ganhando força, vai aumentando a força, vai subindo as cargas. Pro iniciante, até, galera, o primeiro passo é aprender a técnica do movimento. Mano, você tem que fazer um movimento lindo, um movimento limpo ali, sem estar com nenhum detalhe técnico prejudicado. Beleza, partir a técnica, tá boa, qual é o próximo passo? Mano, vamos aumentar a dificuldade, aumentar a sobrecarga desse exercício. Então, eu vou aumentando a carga ali, pouco a pouco. E tu iniciante, velho, toda semana tu consegue aumentar essa carga do treino aí, na boa. Toda semana tu consegue aumentar, tu consegue aumentar. Você vai ver que você vai ficando mais forte aí. Fala, opa, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tanto que, pô, essa margem de repetições, olha a sacada, usem a margem de repetições para controlar a carga do teu treino. Ué, Luz, como assim? Como que eu vou utilizar a margem de repetições para controlar a carga? Vou te dar um exemplo. Você vai fazer lá na academia, tá no seu ficha de treino, ó, tradicionalzão, de 8 a 12 repetições. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que realizar um peso que tem um bom nível de dificuldade. Não precisa ser necessariamente até a falha, toda série e tudo mais, mas tem que estar com um bom nível de esforço entre 8 e 12. Então, pô, colocou uma carga, fez 12 com muita facilidade, é sinal que você consegue aumentar, tá na hora, você tá mais forte. Vamos supor, tu colocou uma carga muito alta, tu aumentou, dobrou a carga, não conseguiu fazer nem 8. Então, é sinal que essa carga tá além da sua capacidade de treinar ainda. Então, usa essa margem, a margem inferior. Pô, agora eu fiz 8, fiz 9, mas beleza, mantém a carga, tá ótimo. Agora fez 12 com muita facilidade, mano, tá na hora de aumentar, tá na hora de progredir essa carga do teu treino.
No início, o iniciante vai se beneficiar disso daí, né? Vai ganhar força semanalmente, então realmente não há necessidade, não tem nenhum porquê de se trabalhar com cargas mais altas. Tá me escutando aí, mano? Tranquilo?
Tá 100%.
Perfeito.
É, a pegada ainda é o seguinte, Gustavo. Pô, eu queria, se eu fosse de verdade, eu queria, mas não tem como voltar no tempo, né? Eu queria estar começando, galera, a treinar hoje, tendo a consciência e o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Porque, pô, o iniciante, eu vejo queimando ficha demais, mano. Tu tem que fazer ali, ó, o basicão, tu treinar, tu tá no supra-sumo, tu consegue ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo. Eu queria conseguir fazer isso agora, mano, mas é uma guerra. Eu, quando eu tô secando e não perco o músculo, eu bato palma, solto fogo de artifício, falo, opa, a estratégia tá boa. Porque depois de um tempo fica mais complicado. Mas no primeiro ano, caraca, pode ganhar 10 quilos ali. E é 10 quilos de músculo, não é 10 quilos de músculo e gordura. E 10 quilos seco, mano, é uma diferença gritante no teu físico. E tu pode ganhar isso com pouco esforço. Porque tem uma teoria que a gente chama, galera, de quê? De janela de adaptação. O que que seria isso? Vou
usar minha mão aqui como exemplo para vocês. Vamos supor, eu tô aqui sem treinar nada. O meu potencial genético está aqui, ó. Então, caraca, se eu fazer a estratégia certinha de treino, dieta, direitinho, dentro de um ano eu chego aqui, ó. Tá no 100, eu chego com 80% disso, do meu potencial genético. Só que, mano, a briga tá aqui, ó. Depois desse um ano, pra tu passar dos 8, chegar a 81, 82, aí começa a guerra, começa a ficar difícil mesmo. E aí tu pensa, caraca, o cara começou a treinar agora, tá treinando com a carga baixinha, já começa a encher o treino de método, encher o treino de técnica. Como é que tu fala assim, fala, mano, deixa isso guardado, velho, deixa isso aí, uma cartinha na manga, deixa pra você usar quando for realmente necessário. Fala, pô, travei, estagnei, tô muito evoluir, um tempão, tô treinando, tô fazendo dieta e não sobe de jeito nenhum o meu peso, não consigo aumentar a carga do treino, não consigo fazer nada. Qual é a hora de que eu tenho que fazer agora, mano? Técnica avançada. Pô, tá querendo buscar aumentar a força? Usa o Cluster 7, usa método de pirâmide para isso. Pô, aí tá ali, tô querendo, pô, não vai. Usa um drop, usa um rest pause. Aí vai ser o momento que essas técnicas vão funcionar super bem. Vai ser o momento que tu vai ter já um nível de força bem estruturado que tu construiu nesse um ano ali de treino, nesse um ano surfando, treinando direitinho, seguindo o programa de exercício, seguindo a alimentação. E, velho, não se precipite. O maior inimigo do teu shape, mano, eu tô filósofo. Essa frase que eu vou até escrever no meu quadro ali atrás e deixar. O maior inimigo do teu shape, galera, é a pressa para obter resultado. Porque sempre vai dar cagada.
É
Tu quer
verdade.
acelerar para ganhar massa muscular, tu vai ganhar músculo e vai acumular muita gordura. Tu quer acelerar para secar, tu vai perder gordura e vai perder muito músculo. Então, mano, é devagar, véio, sem pressa. É resultado aqui, ó. Pequeno, comemorar pequenas vitórias mês a mês e focar no longo prazo, mano. Que isso vai fazer total diferença no teu físico.
Não, com certeza. Quando você faz num formato sem colocar projetos finais, datas finais, então você realmente respeita seu aprendizado neuromotor, você respeita sua adaptação, você respeita tudo que tem a favor disso, tá, galera? E quando você quer acelerar, comprar algum tipo de milagre, de atalho, você vai se complicar em relação a isso, porque basicamente não existe atalho. Existe um básico muito bem feito, onde o grande diferencial está no feeling, no encaixe, na organização, como você faz isso, na utilização do momento exato, vamos supor, para uma margem de repetição, na utilização do momento exato para uma outra margem de repetição, onde aquilo ali vai fazer aquela pessoa de forma individual evoluir. Por isso que também tem um lance de você não fazer o treino do Joãozinho, não seguir o treino do, sei lá, Dorian Yates, porque realmente era aquilo era voltado para ele. Dava muito certo para ele, e talvez eu tenho quase certeza que não vai dar muito certo para você. Agora eu queria que a gente fosse para o número de séries, né? O número de séries é algo bem legal, tem muita ciência por trás disso. E existe um número de séries ideal, existe um número de séries inicial. Queria que você abrisse isso daí, mano, para a gente, falando um pouquinho do número de séries e eu venho complementando.
Beleza. Galera, pensa quando pensar em número de séries, pensa número de séries por grupo muscular por semana. Então, pô, se tu treina peitão ali duas vezes na semana, é a somatória dos dois treinos que vai ser o número de séries. E o número de séries é o quê? Se eu trazer para o nome técnico, seria o volume de treino. E o que que seria o volume de treino? O volume de treino, pô, a ciência aí já comprovou em uma pancada de estudos que é a principal variável para hipertrofia. É, como seria como se fosse a dose. Quanto mais eu aumento o volume, melhores tendem a ser os ganhos de hipertrofia. Claro, caraca, Douglas, não tem um teto, não tem um limite. Galera, tem até estudo científico com pessoas avançadas para a perna, com a galera chegando a fazer 45 séries para quadríceps por semana. E quanto maior era o volume, maior tendiam a ser os resultados de hipertrofia. Tipo, pô, ficou muito vago isso. Como que eu vou agora? Como que eu sei? Eu comecei a treinar agora, eu preciso fazer um volume de treino tão grande, eu preciso fazer uma quantidade tão absurda de 45 séries por semana. Óbvio que não, né, galera? Óbvio que não é por aí. Eu não gosto, como eu não gosto de deixar muito vago, eu não gosto de deixar esse breu aí, eu tenho algumas recomendações, né, que eu ensino pra galera e que eu aplico comigo, eu aplico com os meus alunos. Essas recomendações. Quais seriam essas recomendações? Começou a treinar agora, um indivíduo iniciante, garante ali para ele, no mínimo, 10 a 12 séries por cada grupo muscular. Aí, de acordo com o que o teu nível de treino vai aumentando, é duas coisas que acontecem. Você tanto tolera um volume de treino maior, você consegue treinar com um número de séries maiores, quanto você precisa do volume de treino maior para te dar bons resultados de hipertrofia. E, pô, tá começando agora, de 10 a 12 séries por grupo muscular, vai funcionar super bem. Aí, pô, tô ali, Douglas, passei ali 4, 5 meses treinando, tá na hora de aumentar um pouquinho a dose desse treino? Boa, tá na hora de aumentar um pouquinho a dose. E quando é que eu aumento? Ele fica ali de 12 até 15, 18 séries ali por grupo muscular para o indivíduo intermediário, ali acima de 6 meses, entre 4 e 6 meses treinando, vai funcionar super bem, vai dar um excelente resultado de hipertrofia. Agora, para pessoas avançadas, pô, mano, vamos jogar ali acima de 20, de 20 para cima. Com menos de 20 séries por grupo muscular, dificilmente você vai ter um bom resultado de hipertrofia. Porque o teu corpo tem que sentir o quê? Que é a necessidade de construir músculo. E tu já tá treinando há muito tempo, treinando há muito tempo. Se tu não aumentar a dose, filhão, ele vai falar, ah, eu tô preparado para isso, eu vou aumentar a massa muscular do meu peitoral para quê? Eu dou conta, eu tô pronto para isso. Você tem que ir lá e aumentar a dose, gradativo, gradativo. E em pessoas que são atletas, que fazem o uso de hormônios, ainda dá para tolerar um nível de série até maior, dá para treinar até com 25, 30 séries por grupo muscular, numa boa, dependendo da fase do treino. Só que, galera, lembra do seguinte, até do preceito básico da periodização, o que, que faz eu ganhar massa muscular? Mano, eu treinei, dei porrada no treino, martelei, quebrei, pum, é o estímulo. Depois desse estímulo, tu fica no período de recuperação ali, gera uma fadiga pra caramba, você fica dolorido e você fica meio cansado daquele grupo muscular e ele começa a se recuperar e fica melhor. Ele aumenta a quantidade de força, aumenta a quantidade de massa muscular. Então o treino deve equilibrar isso, equilibrar o estímulo, mas o tempo devido de recuperação. E se tu tá um volume muito além do que teu corpo é capaz de se recuperar, olha só que cagada. Ao invés de ganhar massa, tu começa a perder massa, tu começa a perder desempenho, tu começa a reduzir as cargas do teu treino, tu começa a baixar a tua imunidade, a ficar gripado. Eu já errei no começo várias vezes na minha periodização, falava assim, pô, era um treinozinho regenerativo ali, é hora de recuperar. E eu falava, não, mano, eu tô bem, vou treinar mais pesado. Pum, ia treinar pesado, outro dia acordava com gripado, acordava ruim, sem energia. Ainda pior, pode ter uma lesão e te deixar sem treinar por muito tempo.
Sim.
Então, essa é a recomendação que eu deixo pra galera de volume, de número de séries por semana. Iniciante, 10 a 12 séries por grupo muscular ali. Vai funcionar super bem. Intermediário, de 12 até 18 séries por grupo muscular. Vai funcionar super bem. Pessoas avançadas, acima de 20 séries por grupo muscular, e pessoas atletas ou pessoas avançadas que fazem o uso de hormônios também conseguem tolerar um volume de treino um pouco maior. Pode treinar ali acima de 25, 25, 30, que vai estar numa boa já, vai estar um bom estímulo para tu ganhar massa muscular.
Tem algumas coisas bem importantes sobre o volume de séries para a galera ficar atenta. Quais são essas coisas? Primeiro, a partir do momento que tem um iniciante de 10 a 12 séries por grupo muscular, depois a evolução, o aumento desse volume de séries vai fazer gradual, igual o Douglas vem apontando, tá? E esse gradual não é todo mês. Então, você primeiro consolida aquilo ali. Dentro daquele volume de séries, você aumenta um outro fator importante, que é a intensidade. Não adianta só você, tipo, aumentar uma série de 20 movimentos sem levar até a falha, sendo que você poderia aumentar uma série de 6 movimentos mais pesados. Então, quando a gente fala do aumento de séries, você aumenta as séries, mas as séries que são realmente aquelas séries consideradas séries de treino, séries de trabalho, tá, galera? Vamos supor que você comece um treino de peitoral toda segunda-feira e você faz o primeiro movimento com 10 quilinhos ali, ó. Pá, 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 bem rapidinho, 20 movimentos, não levou até a falha, e depois você vai crescendo a carga e vai caindo o número de repetições. Aí lá na frente você fala, cara, tem que aumentar o volume de séries, né? E faz duas dessas no início de 20 movimentos, que seriam duas séries de aquecimento. Isso não é aumentar o volume de séries. aumentar o volume de séries são aquelas séries mais difíceis, a penúltima, a última série. É ali que você vai aumentar seu volume de séries, para que aquela dose das séries mais difíceis, onde possui mais carga, que é a intensidade, seja a favor da sua hipertrofia. Ou seja, para que aquela injúria que você vem fazendo à massa muscular ainda ganhe um pouquinho a mais de tempo sob tensão, ainda ganhe um pouquinho a mais de agressão em algumas regiões, que seria uma série a mais, mais pesada. Isso é bem legal. Em cima dos estudos do Brad, pedi para a galera sempre mandar aí para quem tem interesse no assunto, depois divulgar nossa live, o podcast acontece toda semana. Em cima de um estudo bem legal do Brad, que, galera, é o pai da hipertrofia, alguns artigos que o Douglas até citou, o Brad participou de praticamente todos, ele aponta que o aumento gradual dessas séries pode ser, cara, sei lá, de 5% até 20%. Então, estou 3 meses treinando de 10 a 12 séries por grupo muscular. Quando eu vou para casa do quarto mês, quinto, sexto, que eu tenho que aumentar esse volume de séries, o Douglas já simplificou a conta, falando, cara, você pode aumentar 2 sériezinhas a mais, como você também pode aumentar 6 séries a mais. Então fica dentro dessa margem de 5 a 20% do volume anterior. E assim vai com você toda a vida. Pá, 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 de 5 a 20%, de 5 a 20%, até você se tornar avançado, mega, ultra avançado. E lá na frente você faz estratégia onde você pode tanto aumentar esse volume de séries, quanto você pode fazer séries de recuperação. Não necessariamente você tem que aumentar direto, de forma bem, bem, bem vertical, tentando basicamente atingir o céu. Não é por aí, tá? Senão se torna contraproducente e você não vai conseguir se beneficiar disso. Então não pode ser vertical. Você tem que fazer esses aumentos sempre pautados e quando você percebe que ali tem que fazer uma redução, um treino regenerativo, passar 1, 2 semanas... sem crescer o volume de séries e depois voltar para aquele volume onde você parou, como se fosse um joguinho, é bem mais inteligente, é considerado periodização, onde você leva em consideração fatores de risco, fatores de estresse e fatores de ganhos, que é a fase que você cresce no número de séries.
Não, tu citou perfeito aí, porque galera, você fala, encostar aqui. Então qual é a melhor estratégia para fazer isso? A melhor estratégia é justamente essa, é periodizar o teu treino. Então, pô, vai ter períodos que tu vai estar com volume de treino alto pra caramba, vai ter períodos que tu vai estar com volume de treino mais baixo. Tudo isso de forma planejada. Tudo isso vai fazer o quê? O que a periodização faz? Em resumão, a periodização, ela otimiza o teu ganho, otimiza os teus resultados a curto, médio e longo prazo. Então, mano, é pra ter resultado ali do 1 a 3 meses, do 6 a 1 ano, acima de anos. Então, a periodização é pra isso. E ao mesmo tempo que ela otimiza o teu resultado, ela, o que? Ela reduz o risco de tu ter lesão. Ela reduz o risco de tu se lesionar, de tu ter um overtraining, de ter alguma complicação dessa, porque, pô, tu pesou a mão no volume, tu errou, botou um volume excessivo, além da tua capacidade de recuperação. Sim. E para isso que serve a periodização. E a periodização até, galera, tem que... O treino tem que conversar com a dieta. É contraprudente, não faz sentido.
Não, com certeza.
Tá em cut, comendo uma restrição calórica forte, com pouquinho carboidrato, querer treinar com carga altíssima. Mano, não vai dar certo.
Tem até um termo, desculpa aí te atrapalhar, tem até um termo atual que se chama, dentro das pesquisas científicas, o professor Bernardo aí, que é bem conhecido no Instagram, um cara divulga artigo pra caramba. Acho que tu sabe quem é o Bernardo japonês. É, periodização dietética, né? Então, cara, ele traz o termo de periodização, onde você vai dividir por períodos e tudo mais, e a gente basicamente não tratava dieta nesse formato, né? Só o treinamento. E hoje já tem artigos, já a ciência já tá, tipo, reconhecendo esse termo, porque ele sabe que é basicamente esse discurso que você vem falando, né, mano? Que é ciclar o treinamento somado à dieta ali, que a gente tá falando em crescer volume de séries e lá na frente você quer dar uma secadinha, comer um pouco menos, então vai ter que
dar uma
ciclada em relação
a isso. E olha só, vou até compartilhar contigo, né, uma estratégia que eu vou começar a fazer ainda. Eu tô em cut tem umas 3 semanas, pô, tô reduzindo a gordura boa, só que, pô, tô sentindo a carga dos exercícios caindo, porque é natural, a carga cai, é difícil. Não dá para manter a força que eu tava no bunker e tudo mais. Aí o que eu vou fazer? Mesmo estando em cut, eu vou passar 2 semaninhas, vou jogar a caloria para cima e vou aumentar principalmente o carboidrato. E junto com aumentar o carbo, ainda vou aumentar a dose de creatina e vou passar 2 semanas treinando, mano. Igual powerlift, de 3 a 5 Sim. repetições, carga autona em tudo, e logo em seguida, depois dessas 2 semanas, eu volto pro cut, eu volto para o déficit calórico, volto. Eu tenho certeza que isso vai entrar aquela pegada, até que você comentou no início da live, que, pô, quando eu for treinar com carga mais leve, que seria lá o zona intermediária, entre 8 e 12, por Sim. conta dessas 2 semaninhas que eu treinei com carga mais alta, eu vou estar com um nível de força maior. Vou conseguir manter essa mesma zona ali de 8 e 12. Vamos supor que eu ia fazer, sei lá, o supino com 40 quilos de cada lado. Se eu fosse, tivesse ruim, tivesse fraco ali, em vez de fazer 40, eu vou fazer com 50, as 8 a 12. Tudo isso por conta da estratégia, tanto da dieta quanto do treino, né? Galera, a gente vive nesse joguinho aí a vida inteira, querendo ganhar massa e, pô, eu ganhei ali, acumulei um pouquinho de gordura, quero dar uma refinada no meu shape, querendo reduzir a gordura. A gente vai viver nesse ciclo o tempo inteiro. Estratégia para ganho ali, bulk, estratégia para cut. Então, é isso, é periodização, ó, é períodos, tanto do treino quanto da dieta. Não tem como fugir disso. Não tem como. Eu queria também, no cenário ideal, que era, pô, enquanto eu tô ganhando massa, eu tô perdendo gordura ao mesmo tempo. Mas, mano, na vida real não acontece. É o que, pô, até com a utilização de hormônio, até roubando, que tá com o corpo totalmente favorável para isso, não é algo tão fácil, não é algo tão simples de
não,
se
fazer. Não, com certeza. Contanto que a gente que acompanha fisiculturismo, observa, tipo, os melhores campeonatos do mundo, não é todos os atletas que evoluem de um ano para o outro, né? Basicamente, são menos atletas, são aqueles que despontam, realmente os caras evoluem absurdamente de um ano para o outro. E porque os caras são beneficiados, e todo mundo ali, galera, quando chega naquele nível da elite, para meio que comparar com nós, é porque o que é feito lá, a gente reproduz o que as tendências que são ditadas pelo extremo da estética, que seriam atletas de fisiculturismo, basicamente. E se falando de musculação. E tudo que é feito ali, então os caras, pô, galera, eles tomam praticamente a mesma marca de hormônios, as quantidades parecidas, só muda a combinação. 100% deles fazem praticamente as mesmas dietas, com feelings diferentes, né, com mudanças, ajustes, tipo 2 semaninhas disso, para fulano só um dia, para ciclano não vai ter 2 semaninhas, então assim, coisas individuais, mas não tem um alimento diferente, uma quantidade de comida diferente, todo mundo come muito igual, né? Só os atletas ali do, talvez do Oriente, que fazem algumas refeições diferentes, mas tão, tão nobre nutricionalmente quanto a dos demais, e poucos evoluem de um ano para o outro. Então, entram alguns fatores diferenciais. O cara que periodiza melhor o treinamento. Hoje em dia, a gente consegue observar que os atletas divulgam mais as suas sessões de treinamento, as suas ideias sobre treinamento. Então, tem muita gente se destacando em relação a isso. Os caras que mais periodizam o treinamento são aqueles que chegam mais denso, mais enrochados no campeonato. São os que estão levando, são os que estão batendo lá em cima. Outros que você percebe que não periodiza tanto treinamento, o cara tá treinando carga baixa o tempo todo, o cara, você não vê o cara filmar um terra, enfim, você vai vendo que o cara vai ficando ali no meio. Não sei se pode ser, eu acredito fielmente que seja um fator primordial, porque a única variável que pode ser mexida ali, quando se trata de elite, todo mundo tem a mesma gasolina, que é o mesmo alimento, e o hormônio, e todo mundo tem máquina, peso, para levantar, em cima da lei da gravidade, que é a mesma aqui, a mesma em Tóquio, a mesma em qualquer lugar do mundo. O grande diferencial é o que sobrou. O que sobrou é a cabeça do atleta, o atleta consegue mais fazer, mais se desafiar, e a variável treinamento. Tem atletas que treinam mais leves, tem atletas que não divulgam tanto treinamento, tem outros que já divulgam e são mega potenciais e despontam. Então, o fator treinamento, periodização de treinamento, é um fator primordial que fazem com que esses indivíduos se destaquem uns dos outros em relação a isso. E eles conseguem, de fato, perder gordura corporal e ganhar massa muscular de forma proporcional. Ou eles passam o ano todo, praticamente, sem ganhar gordura corporal, muito controlado, à base de muita medicação, de muito hormônio, de muito tudo. Para nós, meros mortais, que talvez tomamos hormônio aqui, com acompanhamento médico ou não, fazemos dieta e treinamento, cara, se você segurar a tua massa muscular e se também hipertrofiar, a tendência é que você busque hipertrofiar, tá? Dentro de um cut, fazendo estratégias igual o Douglas citou, ou uma refeição livre por semana, ou 2 semanas, enfim. Isso é uma mega vitória, pode soltar fogos, igual ele falou.
Pô, você é doido. Meros, se conseguir, e galera, a maioria de vocês, a maioria, até a galera que treina bastante tempo, porque, pô, se tu tá treinando há anos e tá paradão ali, tá estagnado, sem evoluir, não é porque tu tá indo pra academia que vai
Não.
transformar o teu físico, vai evoluir o teu físico. Tem muita gente que confunde, ah, eu acho que eu paguei a mensalidade da academia, já é direito dela, não, eu paguei a mensalidade, já tem que sair daqui grande,
Ei, mano.
tá? Grande tem que estar seco.
Trazendo.
Mas a maioria de vocês conseguem aumentar a massa muscular e reduzir a gordura ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque muito difícil vocês terem uma boa estratégia de treino, muito difícil vocês terem uma boa estratégia de dieta. Então, velho, tu seguiu isso aqui, ó, mesmo que tu esteja treinando há muito tempo, é basicão. É controlou caloria, macronutriente, controlou ali o volume e a intensidade do treino, fez uma estratégia para aumentar gradativamente essa carga. Isso aqui, ó, basicão, sem
Sim.
firula, sem inventar. Fora isso aqui, é cerejinha do bolo, mano. Isso aqui é a base, é a massa do bolo. Fez a massa do bolo, teu shape responde. Não tem como isso. Não tem
Trazendo
como.
por.
Tu vai ver a massa muscular aumentando, vai ver a barriga
Com
definindo mais.
certeza.
Não tem como fugir disso.
Trazendo para o tema aqui, vocês vão observar que a galera que não evolui é a galera que fica no 8 a 12. O ano todo, 2 anos de academia, 3 anos, você vai lá, o cara faz o mesmo tríceps, no mesmo pulo e do mesmo jeito. O cara não se submete a fazer treinamentos mais pesados, ou a menina. Então é a galera que vai ficar no 8 a 12. A gente está trazendo aqui a informação para quebrar esse paradigma, para que você entenda. Cara, os caras falaram que dá hipertrofia de 6 a 20, de tanto, número de séries até tanto. Então, não sai do, sai da caixinha, do retinho. Do 8 a 12, do 3 de 10, porque se você ficar no 3 de 10, você vai entrar dentro desse discurso que o Douglas está falando, né, mano? Eu tô indo há um ano, você tá indo há um ano. Você não tá mudando os estímulos e levando o negócio a sério há um ano.
Não, e até entra uma dica para vocês, super prática, galera. Se tu vem de um longo período, treinando ali entre 8 e 12 repetições, só de tu variar, ó, jogou para cima de 15 e muita repetição, ou jogou ele para baixo ali, para 3 a 6, uma carga autônoma, já vai ser um baita estímulo. Teu corpo não está acostumado com isso. Já vai, opa, perturbar o teu corpo e vai fazer tu quebrar ali essa estagnação de resultado e voltar a ganhar massa muscular, né? Eu tenho certeza que vocês, quem está aqui acompanhando a gente também, já viu aquela pessoa que, pô, tá 3, 4, 5 anos dentro da academia e o físico tá do mesmo jeito.
Com
Por que que o
certeza.
físico tá do mesmo jeito, mano? Porque tá fazendo o mesmo treininho, com a mesma carga, com o mesmo número de séries, com o mesmo número de repetições a vida toda, não tá evoluindo, não tá aumentando a performance do treino, não tá controlando a alimentação como deve ser, não tá. Não pesa a comida, não controla quanto que come de caloria, quanto que come de proteína, gordura e carboidrato. E por só de mudar ali, ó, pum, de ajustar esses detalhes, tu já consegue evoluir, já quebra essa estagnação de resultado e volta a evoluir e a ver a transformação no teu físico. Porque se tu faz tudo direitinho, véio, mesmo que, pô, eu tô avançadão, fala, caraca, tu não vai ganhar algo expressivo, mas tu vai ver um musculozinho mais cheio, tu vai ver um cortezinho a mais num músculo, outro músculo, mesmo sem mudar nada na balança, sem tu ver algo mais gritante, tu vai olhar no espelho e vai sentir a diferença. Tu vai ver a carga da tua dos teus exercícios aumentando. Isso é crucial. E todos esses pequenos detalhes no longo prazo vai refletir em mais massa muscular e menos gordura. Isso é inevitável.
Com certeza. Uma coisa bem legal é que ainda existe um vilão, tá? Um vilão que vem antes de você controlar o número de séries e o número de repetições por grupamento muscular. O nome desse vilão é frequência. Então, a FGV, tá, galera? Que é a Fundação Getúlio Vargas, ela faz várias pesquisas a nível de negócios fitness. Então, comportamento do consumidor, as tendências de mercado e enfim, por aí vai, o business, o lado business da história. E, cara, uma pesquisa lá de 2018, até um pouco antes, mostrava que o consumidor brasileiro como um todo, tá, o cara que compra desde a Bodytech até o cara que compra na Smart, num valor, num ticket mais econômico, o consumidor brasileiro em si que comprava os planos anuais, se eu não me engano, nem 20% frequentava os 12 meses comprados, ou sei lá, 10, 11 meses comprados. Cara, então uma vazão gigantesca, de 70, a cada 10 pessoas, sei lá, 7 não frequentam nem 10 meses. Você pagou o anualzão, pá. lá 12 meses se garantiu, falou, mano, um ano de academia. E a cada 10 pessoas que chegar nesse balcão e pagar esse mesmo anual, cada 10 pessoas, 7 não vão frequentar nem 10 meses. Então é um vilão que vem antes de você fazer isso. Que é aquele que, cara, tem que ter uma organização, pelo menos um número de treinos por semana. Pô, os meninos falaram em 10 a 12 séries por grupo muscular. Se eu for duas vezes, eu faço 2 treinos com 6 séries pro grupo muscular em si. Então, assim, e um mínimo de vezes por semana. É, vencer a procrastinação. Tem um vilão que vem antes disso daí, que eu tenho certeza disso, que começa lá, o cara que não frequenta, que começa indo 5 e cai para 3, e depois cai para 2 vezes, e depois abandona, volta 2 meses depois, sem ter passado por nenhum problema de saúde, nenhum problema financeiro, simplesmente porque abandonou. A frequência vem antes, galera. A frequência é fundamental, a mudança vem antes disso daí.
Não, eu ainda pego o seguinte, né? Eu falo, se complemento na seguinte pegada, galera. Não adianta ter o treino perfeito de papel. O treino de papel não vai te dar resultado nenhum. Tem que ser realista, pô. Realista com a tua rotina, realista com o teu dia a dia. Se tu vai dar pra treinar 4 vezes bem feito, mano, vai 4 vezes. Pega o treino de 4 vezes. A gente vê muita pessoa que começou, não consegue nem ir pra academia 3, 4 vezes, quer treinar 6. Beleza, tu fica com o treino ali bonitinho no papel, mas não consegue seguir. E treino do papel não vai te dar resultado, não vai transformar o teu físico. E a outra pegada é o seguinte, se tu treina 4 ou se tu treina 6 vezes por semana, os resultados são os mesmos. Acredita que eles são os mesmos, galera. Não tem diferença. Por que não tem diferença? Porque quando eu treino 4, o que que vai fazer? Eu vou aumentar o volume por sessão de treino. Então, pô, já sei que eu vou treinar menos vezes por semana. Eu me programo para fazer essas 12 séries que eu dei, por exemplo, nesses 4 dias para cada grupo muscular.
Sim.
Agora, se eu tenho 6 vezes, eu consigo dar um volume por sessão de treino menor. Então, pô, vai ser um treino um pouquinho mais curto. E eu aumento a frequência, aumento a quantidade de vezes que eu treino esse grupo dentro da semana. Então, façam algo que seja realista, algo que você vai conseguir treinar de fato, que vai pegar o programinha de treino ali, vai para academia e vai conseguir executar, porque sem execução, sem prática, tu não consegue ter resultado, não tem jeito. É, nossa, até, tem uma siglazinha aqui que é boa para fazer isso, é a sigla do PQP, isso que tu precisa para ter resultado. O que diabos é esse PQP? Não tô xingando não, pô, não é zoeira não. O que que você tem que fazer? Primeiro, você precisa ter a persistência, tu deve persistir ali no teu objetivo, tu não deve desistir na primeira dificuldade, não deve se entregar. Ah, eu perdi um dia de treino, tá tudo perdido. Não, mano, levanta a cabeça. Exato. E vai os outros dias treinar. Segundo ponto é, precisa de quê? De qualificação. Então, galera, você deve entender um pouquinho de alimentação, você deve entender um pouquinho de treino, mas só tu entender que o seu expert tá sentado aqui na cadeira só estudando, não vai fazer tu ter resultado. Por quê? Porque tu tem que levar esse conhecimento que tu aprendeu, essa qualificação, e colocar em prática. E levar pra ação. Então, esse é o PQP ali. Então, é persistência para não desistir na primeira dificuldade. O ponto 2 é qualificação. Tu precisa da estratégia correta para te guiar. Senão, tu vai ser o persistente burro, que fica com a estratégia errada, insistindo na estratégia errada. E o ponto 3 é colocar em prática. Porque, mano, o campo, o gladiador, é no campo de batalha que ele descobre o que precisa ser feito. Então, nenhum plano, até uma frase que a galera do marketing fala, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então é, você foi, colocou em prática, aí sim a gente vai saber pra onde que vai, pra onde que ajusta, qual botão que aperta.
O próprio Mike Tyson falava isso, né? Nenhum plano de luta se sustenta após você tomar um soco na cara.
É, bem por aí. Todo mundo tem uma estratégia de tomar um soco, né? Não tem pra como fugir.
A Cristiane Personal perguntou bem,
galera,
amplitude e cargas menores? Talvez para iniciante, não sei, não entendi bem a pergunta, mas ela só deixou isso. Eu acredito que seja talvez para iniciantes. Mais amplitude, cargas menores? Cara, não acredito muito nisso, não. Acredito em amplitude, aprender um movimento limpo. É, se as cargas medianas para aquele iniciante não forem possíveis, serão cargas menores. Preservando a amplitude, que é o movimento muito limpo, vou acrescentando carga no decorrer das semanas que ele vai ganhando força. Acho que é basicamente isso, né, mano? Que a gente...
É, bem por aí. Primeiro, vou fazendo um movimento com a técnica perfeita, execução perfeita, uma boa amplitude, e aos poucos eu vou aumentando a carga. Eu não vou prejudicar a minha qualidade do movimento, que a carga é importante. Então, Tipo, foda-se, eu vou dispensar a técnica, dispensar a qualidade, vou focar só em carga. Não, aí tu tá pecando. Aí tu vai ter uma lesão, tu não vai ter um ganho expressivo de massa muscular.
Não, nem...
A ideia é aumentar ao máximo a tua carga, desde que não prejudique a técnica do exercício, desde que não prejudique. É óbvio que, pô, fala, pô, tô cansadão ali, nas duas últimas repetições eu perdi um pouquinho da qualidade do movimento. Claro, isso vai acontecer. Isso
Sim.
vai acontecer, mas como iniciar desde a primeira repetição já falhando com a técnica, aí tá fadada ao fracasso, tá fadada
Não, tem
a não ter bons resultados.
Até atletas de levantamento de peso, dos esportes de levantamento de peso, né? Weightlift, os demais esportes, eles preservam muito o movimento. Então, os caras trabalham com cargas altíssimas, vão para campeonatos onde tem que bater cargas altas. Só se fosse muito doido, falar, mano, tem que bater a carga do campeonato e foda-se o movimento durante o treinamento, o cara não conseguiria chegar no campeonato, né? O movimento não seria válido, até lá ele arrumaria uma lesão, e o cara já tinha força para pular várias casinhas do jogo. Só que enquanto o movimento não tá limpo, não tá sólido, que ele não percebe que o movimento é válido, ele não faz o aumento. Inclusive, vou até citar um exemplo bem legal, eu já vi alguns caras de levantamento de peso olímpico treinar e dividido lá por agachamento e entre outros. E quando os caras migravam para uma carga maior, onde ele ainda talvez não tinha agachado com aquela carga, muitas vezes ele não agachava, tá, galera? Ele botava a barra atrás dos ombros, fazia tudo igualzinho, como se fosse agachar, tirava a barra do suspensório e ficava simplesmente em pé durante alguns segundos para que ele percebesse se o quadril dele já estava mexendo, se o abdômen dele permitia que aquilo ali fosse acontecer. Para que ele não fosse na doida, já tirei, vou agachar, nunca agachei com isso daqui. Então o cara meio que segura durante um tempo em pé, ele vai sentindo, depois ele guarda e ele ganha confiança como se fosse, sei lá, escalar uma montanha onde ele mapeia, volta e ele fala, cara, agora eu consigo. Então ele não chega já na doida arrancando a carga e recuando, não. Tem um comentário bem legal do Guto, atleta de fisiculturismo, gente fina, meu brother. O mindset é ter conexão neuromuscular e na hora dar o seu melhor. No seu melhor no treinamento. Então, realmente, com certeza, não tem coisa diferente disso, né, mano? Ter uma boa conexão,
Não tem, não.
atingir bem o músculo e desafiar o máximo dele ali, que entra dentro de tudo isso daqui que a gente tem falando.
E até a pegada, Gutão, é, galera, tá no treino, mano, é, tá no treino, bota tua música que te motiva, que
Exato.
te joga pra cima mesmo e foca ali no exercício que você tá fazendo, esquece. Beleza, você quer mexer em alguma coisa, quer mexer no celular, mexe no intervalo de descanso. Voltou pra série, mano? Celular do outro lado, concentra no treino e vai. A briga é você com você mesmo, é você com a carga do exercício que você tá fazendo. E, Gustavão, a gente tá chegando aqui no final
Top.
desse episódio. Queria que você deixasse aí pra galera onde é que a galera te encontra.
Primeiramente, queria agradecer todo mundo aí, tá, galera, que de alguma forma contribui aqui com o nosso trabalho, que vem, faz pergunta, entra na live, encaminha para os outros, que admira o nosso trabalho. Agradecer muito a vocês, agradecer ao Douglas, que é muito meu amigo aí, que a gente vem fazendo esse projeto bem legal, bem descontraído. A gente basicamente não tem roteiro, galera. A gente vem aqui e solta, cara. É bem no freehand, nos pensamentos, assim, na hora. Deixar meus contatos, que é o Loureiro Personal aqui no Instagram, arroba Loureiro Personal. Meu canal no Telegram é Loureiro System, canal Loureiro System. E também estou em todos os episódios do podcast Construindo Shape, Construindo Seu Shape, desde o episódio 1, que é uma ideia nossa, até o episódio de hoje. Sempre que possível, a gente traz convidados. E basicamente é isso. Agradecer a todos, desejar uma boa noite. E você, meu brother, deixa seus veículos de comunicação.
É isso aí, galera. Galera, muito obrigado aí todo mundo que ficou com a gente. E, inclusive, eu peço sugestões de temas para live. É igual o Gustavo falou, a gente, pô, decide o tema, não tem roteiro, não tem script, a gente senta e vamos discutir o que que a gente tem de experiência de estudo, o que que a gente tem de experiência prática, o que que a gente vem fazendo a respeito desse tema. O que que a ideia daqui, galera, não é, pô, a gente não quer entretenimento, contar história, outra coisa, mano, a gente quer encurtar o teu caminho, encurtar o teu passo para você chegar no resultado que você almeja, encurtar a transformação do teu físico. Porque até só informação por informação tem no Google, tu pesquisa no Google e acha. A gente traz a informação aplicada, a nossa experiência, a nossa bagagem aí de anos e anos treinando e estudando, né? E para quem quiser me encontrar, é bem simples, é Douglas Rabisco aqui no Instagram, Rabisco com K-O no final, Douglas Rabisco também no YouTube, também tem um canal lá no YouTube, e tem o podcast aqui no Spotify, que a gente faz ao vivo e vai para o YouTube também, tem o podcast Construindo Shape, né? E, inclusive, se você quiser ser meu aluno, fazer parte dos meus treinamentos, tem um linkzinho aqui na bio, ó. É só você clicar, ficar por dentro. Inclusive, na primeira semana de outubro, galera, eu tô preparando uma imersão da hipertrofia. Então, mano,
legal, hein?
Tô aqui, ó, estudando tudo para te entregar o ouro. Vou passar uma semana te entregando aí.
Uma
coisa que eu poderia cobrar fácil para te ensinar. Eu vou te ensinar de forma 100% gratuita. Então, eu espero vocês aí. Eu agradeço demais a participação de todo mundo. Semana que vem tem de novo. E se você estiver assistindo isso no YouTube ou escutando em alguma plataforma de podcast, deixa um comentário, recomenda para um amigo, para uma amiga, compartilha com a galera, ajuda a gente a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E, pô, quero dar uma sugestão de tema, estou escutando no Spotify, não tem como comentar, mano. Vai lá no Instagram do Gustavo, vai lá no meu Instagram, uhum. Manda um direct, que eu tenho certeza que a gente vai te responder com o maior prazer do mundo, beleza, galera? Tamo junto. Demais. Valeu, Gustavão. Valeu todo mundo.
Obrigado,
boa noite.
Irmão.
Valeu.
Tamo junto.
É nóis.